E hoje eu quero falar sobre algo que eu acho que é fundamental em todo esse processo de vida cristã, que é a nossa vida de oração. Amém? É algo aparentemente tão básico, mas tão necessário para que nós possamos realmente crescer firmes e fortes, para que possamos realmente enfrentar os obstáculos que porventura venham sobre as nossas vidas. Porque Deus nos disse, né, de uma maneira muito especial, através daquilo que Jesus pôde expressar lá em João capítulo 16, no verso 33. Diz assim: no mundo vocês terão muitas aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, ele não nos isenta das adversidades, das lutas, ou de qualquer momento a qual você esteja passando. Eu não conheço o momento que você está passando, você conhece. E acima de você, da minha pessoa também, Deus, ele conhece. Ele conhece e Ele quer falar com você nessa manhã. Vamos orar nessa hora, que eu gostaria de apresentar diante de Deus todo esse momento. Ó Deus, nós queremos colocar, Deus, diante do Teu altar as nossas vidas. Nós queremos, Deus, que o Senhor nos deu este local e nos deu, Senhor Deus, também esse momento tão especial, Senhor, para estarmos juntos, ó Deus amado, aprendendo, Deus querido, da Tua parte. Aprendendo, Senhor Deus amado, que o Senhor quer nos ensinar, Deus, nesta manhã, Senhor. Sabemos, Deus amado, que o Teu Espírito, Senhor Deus amado, Ele nos convence, Ele nos orienta, Ele nos dá a direção de vida, e nós pedimos, Deus, em nome de Jesus, Senhor, a direção suprema do Senhor nesta manhã, Senhor. Nós repreendemos toda e qualquer ação contrária, toda e qualquer ação do inferno, nós repreendemos, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Porque maior é aquele que está conosco, Deus, do que aquele que tem tentado, Senhor Deus amado, frustrar os Teus planos, Senhor. Porque os Teus planos não podem ser frustrados, Senhor. Por isso nós colocamos cada vida, Senhor Deus, cada coração diante do Teu altar, Senhor Deus. Que o Senhor venha com um bálsamo que cura, restaurando, ah, Deus, operando com poder e com autoridade, Senhor Deus. E nós queremos aprender, Senhor, mais e mais nesta manhã, Senhor Deus, nesta escola dominical, Senhor Deus, neste momento, Deus, onde nós queremos falar, Senhor Deus, sobre coisas, Senhor Deus, tão pertinentes, Deus, à vida cristã, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu gostaria que você abrisse no livro de Gênesis, no capítulo 35, no verso de número 3, amém? Nós queremos deixar esse verso como uma base para aquilo que nós vamos estar falando nesta manhã. E como eu disse para você, nós vamos estar explanando sobre essa questão da oração, de termos essa vida realmente diante do Senhor. Eu não sei como é que você está, mas abre o seu coração e Deus vai falar certamente em nome de Jesus. Diz assim: levantemo-nos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Aqui conta-nos a história, né, neste momento especial, no capítulo 35, no verso 3, a história de uma família, a história de um conflito familiar, né? Então eu quero te dizer, nesta manhã, talvez você esteja passando por um conflito familiar, Deus não está isento ou alheio àquilo que você esteja passando. Ele quer passar com você por este momento, porque ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele diz: eu vou estar contigo, eu vou passar com você e você vai ter realmente a resposta devida lá na frente. Vou preparar uma mesa na presença dos teus adversários. Eu vou ungir a tua cabeça com óleo e o cálice vai transbordar. Então, a palavra de Deus nos está contando aqui de uma maneira especial, após esse conflito que houve ali naquela família, né, Jacó, que era o filho de Isaac e Rebeca, em parceria ali com a sua mãe, engana o seu pai, e aí a bênção que deveria vir sobre a vida de Esaú, veio sobre a vida de Jacó, gerando todo um conflito, né, que fez com que Jacó fosse impedido de estar morando ali, né, no seio familiar. Então ele sai dali da sua casa, ele sai ali da sua parentela, não por uma opção que ele estava fazendo como algo agradável, não, mas algo necessário, porque a situação estava muito difícil, a situação estava a ponto de levar certamente a um caso de morte ali, morte no seio familiar, né? E é interessante que talvez você esteja na mesma condição, né? Não talvez nessa condição tão gritante, né, desse conflito, né, mas conflitos vêm sobre a nossa vida, sobre as nossas famílias. E muitas vezes nós não entendemos, mas eu quero te dar algumas instruções nesta manhã. Eu quero te dar algumas orientações em nome de Jesus. E a primeira dela que eu quero te deixar para você é que você tem que estar, esteja no lugar onde Deus quer te confrontar e tratar contigo. Então, em primeiro lugar, tenha isso no seu coração, esteja no lugar certo, onde Deus quer te confrontar e Deus quer tratar contigo. Ele não quer apenas mostrar o problema, mas Ele quer resolver o problema que esteja afligindo, né, esse conflito, isso que tem agido sobre a tua vida, sobre o teu coração. E a palavra de Deus nos conta essa história. Se nós voltarmos um pouco atrás, nós vamos ler alguns versículos, lá em Gênesis 28, no verso de número 11 e 12, diz que ele já estava, Jacó já tinha saído de casa, fugido, né? E ele diz a palavra de Deus que ele, tendo chegado a um certo lugar, ele passou a noite. Então ele estava caminhando, ele estava indo rumo, né, a um local, né, de segurança. Ele tinha recebido da sua mãe, né, uma orientação para ir em busca de um parente que ela tinha lá distante. Então, de repente, ele vai, passa aquela noite e diz a palavra de Deus que ele estava cansado. Porque todo o conflito traz sobre o nosso coração um cansaço que vai além do cansaço físico. É um cansaço que envolve as nossas emoções. Nós somos espírito, alma e corpo, então é um contexto geral que vem sobre as nossas vidas, tentando nos trazer, né, este cansaço maior. E ele estava ali cansado fisicamente, mas cansado emocionalmente. E aí o que ele faz? Diz a palavra de Deus, no 28, 11, 12, que ele pega algumas pedras e ele faz daquelas pedras travesseiros. Então, e ali o que ele faz? Ele se deitou e ele fez o quê? E ele dormiu aquela noite. Então aquele local ali era a cama de Jacó, era o local onde ele queria descansar, onde a sua alma alentava por um descanso. Então muitas vezes nós estamos nessa condição, ainda fugitivos muitas vezes, como ele estava fugitivo de todo esse contexto de conflito, mas Deus estava conduzindo toda a situação, ainda que Jacó não percebesse. E muitas vezes nós estamos passando por tantas situações, e nós não entendemos, né, qual a direção, mas esteja certo, Deus não perde o controle. Deus não perde o controle. Amém? Então, eu quero que você entenda que é preciso descansar na presença do Senhor. É preciso ter o coração descansado e no lugar certo, onde as suas forças serão renovadas. Salmo 37, no verso 7, nos diz isso. Só pegar um pouco d'água aqui. Salmo 37, no verso 7, diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Descansar em quem? No Senhor. Esperar em quem? Nele. E aí o descanso virá. E o descanso virá de uma maneira tremenda. E é interessante que Jacó chega àquele local, e aquele local que ele chega, diz a palavra de Deus, mais adiante, no verso 19 do capítulo 28, diz assim: ao lugar que Jacó chega, que se chamava Luz, deu o nome de Betel. Então ele chega até aquele local. Então o primeiro lugar que Deus quer tratar conosco é em Betel. E Betel significa a casa de Deus. E o primeiro lugar que Deus quer tratar contigo é na casa de Deus. Você está aqui na casa do Senhor, neste local onde dois ou três ou mais se reúnem e o Senhor está presente. Então aqui é a casa do Senhor. E é interessante porque nós temos um lema aqui na nossa igreja. E nós temos dito que esta é a nossa casa. Esta é a nossa casa. É a casa onde nós nos reunimos para cultuarmos, louvarmos a Deus, exaltarmos o nosso Deus de uma maneira muito especial. E sendo a nossa casa, né, este local, Deus ele se faz presente. Porque, como eu disse, né, onde dois ou mais estiverem reunidos, o Senhor disse que estaria ali presente. Então, neste local físico, o corpo espiritual do Senhor Jesus se encontra para adorar, para louvar, para exaltá-lo de uma maneira tremenda. Então, Jesus prometeu que aonde estivesse essas pessoas reunidas, Ele estaria presente. Então, quer dizer para você, Ele está presente aqui nesta manhã. Ele chegou primeiro que você. Ele está presente aqui e Ele tem algo para a sua vida de uma maneira muito especial. Você está na casa de Deus e nós podemos dizer com toda propriedade, também essa é a nossa casa. Essa é a nossa casa, para trazer a você uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de alento e cura em nome de Jesus, né? Então é interessante porque muitas vezes, né, nós somos confrontados ali com a presença de Deus, quando a presença de Deus está notória, num local como está neste local, e Deus tem nos dado este local, para que através deste local, mais vidas sejam despertadas, né, para essa ação sobrenatural de Deus, né? E nós somos confrontados a termos mudança, não uma mudança apenas, vamos dizer, geográfica, né? Não apenas uma mudança, né, que sai de um local para o outro, ou de uma igreja para outra, não, uma mudança que vem de dentro para fora, uma mudança que processa-se lá dentro, e uma mudança que se processa lá dentro, vai fazer com que o verdadeiro tratamento da parte de Deus ocorra de uma forma eficaz. Então eu tenho certeza que Deus quer tratar contigo, então não precisa correr de um lado para o outro, não, Deus quer tratar contigo onde você está, aonde você está, Deus quer tratar contigo, aonde você está ali no teu trabalho, Deus quer tratar contigo, não precisa correr de um lado para o outro buscando outras opções, ainda que elas tenham, ainda que se tenha essas outras opções de trabalho, busque a direção de Deus, se for a direção de Deus, meu irmão, vá. Vá e a bênção de Deus, a presença de Deus vai estar com você, dando alento, conforto, direção, fazendo você prosperar tremendamente. Ah, eu não aguento mais morar naquele bairro, naquela casa, e aí faz algo, né, incoerente, sai mudando para outro lugar, o que acontece? Vem o sofrimento, né? Vem a dificuldade. Por quê? Pensa-se apenas no espaço geográfico, numa mudança geográfica, mas a verdadeira mudança, ela começa aqui dentro, e quando você está mudado, transformado, tratado por Deus, aonde quer que você esteja, você vai ser um referencial de Deus, você vai ser alguém que realmente Deus vai estar manifestando a sua presença de uma maneira tremenda, então esteja onde Deus quer que você esteja, não fuja, não fuja, porque se você fugir, o que vai acontecer? Você vai ser tratado lá na frente, não fuja, deixa Deus agir de uma maneira tremenda, estou falando com você, não porque eu tenho aqui mais de 40 anos de convertido e mais de 40 anos aqui nessa casa, estou falando para você que quando nós confiamos no Senhor, e quando andamos com o Senhor, já tive a oportunidade de congregar por estar no trabalho missionário, por estar em outras cidades, congregar em outras igrejas, igrejas boas, igrejas que têm uma palavra tremenda, mas têm todos os problemas que porventura você possa pensar ou imaginar que existam aqui. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas fogem para não ser tratadas, e aí o que acontece? Vai ter que ser tratado em outro lugar. Então eu quero te dizer uma coisa, Deus quer que você esteja no lugar certo para ser confrontado e para ser tratado. E o segundo conselho, a segunda orientação que eu quero deixar para você é que você tem que estar no lugar secreto. Lugar secreto de oração, pois lá existe restauração, cura e perdão. Esteja no lugar certo, o lugar secreto de oração, amém? Mateus capítulo 6, no verso 6 nos diz isso, tu porém quando orares, entra no teu quarto, e o quarto expressa essa intimidade, o quarto ele expressa esse posicionamento de descanso também, e é interessante que a Bíblia amplia toda essa característica, nos dando este local como lugar de oração. Antes de orar aqui, antes de orar em público, nas praças, em qualquer outro local, em qualquer outra igreja, eu oro no meu quarto. Eu oro ali na minha intimidade. E eu sei que você faz isso. Eu sei que você tem experimentado ali no teu quarto, na tua casa, na tua intimidade, grandes respostas da parte de Deus, que faz com que você seja impulsionado, motivado a estar aqui junto com outros irmãos, que comungam da mesma fé, que passam pelas mesmas dificuldades, que porventura você passa, que porventura eu passo, mas nós nos reunimos não semanalmente, mas nós nos reunimos durante a semana também, nós nos reunimos em outros cultos para celebrar ao Senhor, para exaltar o nosso Deus, e eu tenho a certeza que também você, em meio a todas as lutas, as dificuldades, tome a oração como algo que te leve em sintonia com Deus, algo que te faça ter sintonia com Deus, pois Ele está atento, Deus Ele está atento a tudo aquilo que você tem passado, sentido, independente do momento a qual você esteja vivendo. Porque muitas vezes o momento a qual você está vivendo é um momento difícil, como era um momento difícil e conflitante ali de Jacó e de toda a sua família, mas ele precisava estar ali na casa de Deus. Ele precisava levantar um altar de adoração e principalmente um altar de oração. Ele precisava ali ter aquela sintonia com Deus. Sintonia com Deus. E quando nós falamos de sintonia, e a gente tem esse desde a época dos radinhos de pilha, mas agora os rádios também via internet e tal, você tem que buscar a sintonia ali do, né, onde está aquela rádio. E às vezes você joga na sintonia e o que acontece? Às vezes não pega, pega meia truncada. Então, para que você tenha algo claro, audível, tem que haver sintonia. Para que você ouça de uma forma clara e audível aquilo que Deus quer falar com você, esteja em sintonia com Ele. Esteja em sintonia com Ele, porque Ele sempre quer estar sintonizado a você. Quem perde a sintonia somos nós. Então eu quero que você busque essa sintonia com Deus, e lá no Salmo 121, no verso de 1 a 4, diz assim: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem. Então o salmista tinha certeza, a convicção, que ele olhava para o alto, e que era do alto que vinha o socorro dele, mas o socorro não vinha de um espaço geográfico, vinha além desse espaço geográfico, e ele diz assim: o meu socorro vem. Então o nosso socorro vem, o teu socorro vem sobre a tua vida, em nome de Jesus. Por mais conflitante que seja o momento, o teu socorro vem. O teu socorro vem de uma maneira tremenda. Deus está atento a tudo aquilo que nós passamos. Deus está atento a tudo aquilo que nós passamos, e Ele está de olho em nós. Você sabia que Ele está de olho em você? Sabia que Ele está olhando você? O teu caminhar, o teu andar, né? O nosso andar, o nosso caminhar. E diz a palavra de Deus, lá no Salmo 121, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Deus está de olho no teu caminhar. Por isso que Ele diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não permitirá que os teus pés vacilem de um lado para o outro. Então quero que nessa manhã você tenha essa certeza, essa convicção, que Deus Ele está te orientando, Ele está vendo os teus passos, e o profeta Isaías, ele expressa de uma maneira muito clara esse clamar, né, ao Senhor em meio às lutas. Ele diz assim: então clamarás, em Isaías 58, no verso 9, ele diz assim: então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e Ele dirás: eis-me aqui. Deus está dizendo a você: Ele está aqui. Ele está atento ao teu grito de socorro. O grito de socorro, o gritar por socorro, ele expressa um pedido intenso de ajuda. Um pedido intenso de ajuda. E quando eu estava me preparando essa palavra, Deus falou assim: existe alguém aqui nessa manhã que está gritando pedindo ajuda. Está gritando pedindo ajuda. E Deus te trouxe aqui nessa manhã porque Ele está ouvindo o teu clamor, está ouvindo o teu grito de ajuda. E Ele está dizendo a você nessa manhã: eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu não te deixo, nem te abandono um segundo sequer. Ele está presente aqui. Eu quero que você tenha isso no seu coração. Ele está presente. Ele está ouvindo o teu grito de ajuda. Deus deseja te ajudar, te socorrer, te orientar. Ele irá se aproximar de você em sintonia com aquilo que Ele deseja falar ao teu coração. E os teus ouvidos vão ouvir com sensibilidade aquilo que Deus quer falar com você. Porque as circunstâncias não vão roubar ou saquear. Ou a multidão de tarefas, como Maria e Marta estavam ali na sua casa. E quando Jesus chega, Maria senta aos pés de Jesus. E ela disse: eu quero receber, eu quero estar em sintonia com o Senhor. Eu não quero perder esse momento, eu não quero perder esse momento. Eu tenho certeza que Deus, Ele quer, ao ouvir o teu grito de ajuda, Ele quer te trazer resposta. Ele está dizendo: Ele está aqui. Ele vem com poder e com autoridade. Isaías 40, no verso 28, diz assim: você não sabe? Você não ouviste que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador de toda a terra, Ele não se cansa, Ele não se fadiga, Ele dá força ao cansado e multiplica a força do que não tem vigor. Ele dá força àquele que está cansado. Talvez você esteja cansado ainda com uma certa força. Deus, Ele dá essa força maior para a sua vida. Mas é interessante que na sequência do verso ele diz assim: Ele multiplica a força daquele.